Caixa Cultural apresenta Mostra Cinema de Garagem, um panorama da produção brasileira independente do novo século. Realização W7. Patrocínio Caixa e Governo Federal. Mais informações, cinemadegaragem.com. Debate 1. Cinema de Garagem. Um inventário afetivo do jovem cinema contemporâneo brasileiro do século XXI. Com Delane Lima e Marcelo Iqueda.
Alô, alô. Bom, gente, boa noite. Vamos, bem-vindos à Mostra Cinema de Garagem. Né? Para a gente é uma satisfação estar aqui. Na verdade, essa mostra, né, ela sintetiza um caminho, né? Um caminho nosso na curadoria, na realização, um caminho de uma geração, de um conjunto de realizadores, críticos, né? Eu acho que essa mostra é num momento assim, muito, muito oportuno, interessante, para fazer uma avaliação desse caminho que ganha uma visibilidade, né? Dos rumos de um certo cinema brasileiro, né? Mas que, na verdade, né, essa mostra, né, procura colocar que, na verdade, isso já tem uma trajetória que não começa de agora, né? Então, enfim, ao longo dessas próximas duas semanas, né, aqui na Caixa, a gente vai exibir 25 longas, né, 44 curtas, né, então, quer dizer, eu acho que é uma produção significativa, né, não são dois ou três filmes, não são duas ou três produtoras que fazem parte dessa cena, de um movimento, acho que é uma quantidade bem razoável de filmes, de realizadores, de curtas, né, que mostram a vitalidade dessa cena. E outros poderiam ser incluídos, né? Sempre selecionar e fazer uma curadoria, sempre de um certo lado, né? Dá um certo aperto, assim, porque, né, a gente, de alguma forma, tem que fazer escolhas. Né? E a gente sempre acha fundamental também, além de exibir os filmes, né, ter debates, sessões comentadas, né, como esse encontro que a gente está tendo aqui, né, exatamente para discutir, conversar, né? Pôr em crise, né? Refletir sobre esse cenário que acho que vai além dos filmes. Né? Claro que parte dos filmes chega nos filmes, mas discussões também sobre esse entorno, né? Que também, né, se alastram para além dos filmes. Né? Então, acho muito importante, quando a gente pensou essa mostra desde o início, a gente viu que ela só faria sentido realmente não só com a exibição desses filmes, mas com esses debates e com essas sessões comentadas. Né? Além de 5 meses de debate, né, essa é a primeira delas, 5 filmes também a gente separou, 5 filmes que a gente está trazendo também os próprios realizadores, né, para conversar com o público sobre o processo de realização dos filmes, né, sobre questões estéticas, políticas, éticas que esses filmes levantam, né. E além disso, né, acho que todos aí devem ter recebido, né, esse catálogo, né, que é um catálogo livro, né, que a gente também, eu fico muito feliz assim, de ver o catálogo, né, porque ele, além das fichas técnicas dos filmes, né, ele também inclui 12 artigos, né, escritos por realizadores, artistas, críticos, curadores, né, que refletem sobre características dessa cena, sobre alguns filmes, sobre alguns contextos locais, né. Então, acho que com isso, acho que a mostra se propõe a pensar, né, ser um ponto de partida, né, colocar para uma reflexão, para um debate, os rumos sobre o cinema brasileiro de hoje, né? Às vezes as pessoas podem pensar que o cinema brasileiro se resume a 3 ou 4 filmes, né? Porque vão nos multiplex, né? E o que passa nesses multiplex são 3 ou 4 filmes, né? A gente vive num momento que há uma enxurrada de poucos filmes que são exibidos em todas as salas de cinema, não só no Brasil, mas no mundo, né? 3 ou 4 filmes ocupam 70% do nosso circuito exibidor, né, que é baseado nesse modelo de multiplex, que é um modelo global, né, de um oligopólio global. Né, então, acho que uma mostra como essa, que exibe filmes ainda pouco conhecidos do público, né, acho que é uma oportunidade para mostrar que o cinema brasileiro ele é muito fértil, ele é muito plural, né, e que os modos de ver, os modos de ser, né, vão para além desses poucos filmes que circulam, né, nesses grandes espaços de massa. Né? Enfim, então por isso a mostra também não só exibe os filmes, mas traz essa reflexão que eu acho que esse catálogo, né, também ajuda a reverberar esses conceitos colocados pela mostra, né? Já que aqui na caixa cabem, né, 80, não sei quantos lugares exatamente cabem aqui, né? A gente queria até fazer uma transmissão online pela internet para pessoas de outros estados e tal poderem acompanhar, mas infelizmente isso não foi possível. Então, de alguma forma, né, eu acho que esses textos nesse catálogo podem fazer com que esse debate reverbere um pouco mais, né? Mas, enfim, eu queria fazer essa apresentação, passar também a palavra aqui para o Delane Lima e tal. Também, né, nós juntos fizemos a curadoria dessa mostra, que é baseada num livro, né, que a gente escreveu e lançou em 2011, né, na Mostra de Tiradentes, que é um livro chamado Cinema de Garagem, né? Mas acho que sobre essa história e tal, e mais outras, passo aqui a palavra para o Delane, parceiro, que eu tenho muita felicidade de dividir a mesa com ele, né? Eu sempre digo que nós somos complementares, assim, né? Que eu faço uma brincadeira que eu até coloco aqui nesse texto, que é como se eu fosse o Zen Punk e o Delane é o Punk Zen, né? E de uma certa forma a gente se complementa nesse trabalho na realização, na curadoria, na crítica. Então é isso, Delane, a palavra está contigo.
Boa noite.
Opa.
O microfone não funciona comigo, não.
Alô? Boa noite. Eu queria falar assim, um pouco da trajetória do encontro que eu tive com a Ikeda e com essa turma toda, que eu sempre costumo falar muito. Às vezes parece aqueles caras assim, de filme de exorcista, né? Legião, demônio, né? Se eu falo assim, nossa, gente. Aí eu pensava, quem é gente, cara? Pelo amor de Deus, né? Aí eu ficava assim, puto, porque eu consegui enxergar toda uma estrutura que estava surgindo na minha época, assim, porque na verdade não existe uma questão de geração aqui. A gente está questionando aqui idade. Porque, na verdade, existem realizadores de várias idades. A gente está falando de uma questão de produção mesmo. Não é uma idade, não existe uma turma de 30, 40. Na verdade, gente de 60, 70 que também começou a produzir com o digital. Na verdade, o que aconteceu é que não foi só no cinema. O campo do cinema é um só, dentro das artes e do modo geral de expressão. Porque na música independente cresceu bastante no Brasil. Né? O teatro, por exemplo, a reverberação da tecnologia não é só cinema, não é só vídeo. Né? É música, é teatro, dança. Os equipamentos ficaram muito mais baratos, se possibilitou a questão da rede na internet, que possibilitou uma mídia mais ou menos alternativa, né, mais agressiva assim, para o artista que é independente, é muito mais direta. Lá em BH, por exemplo, existem grupos de teatro que sobrevivem justamente dessas pequenas redes, né, de pequenas, até a gente chama, tem um termo que é que é inglês, crowdfunding, né, mas já existe há muito tempo, né, que é a vaquinha, né, a rifa, né, se criaram esses nomes todos, mas existe há muito tempo, né, a rede mesmo já existe há muito tempo. A arte postal é um exemplo disso, né? Nos anos 70 já existia tudo isso. A questão que a gente sempre coloca, eu estava pensando nesse período, quando a gente escreveu o livro, e quando a gente começou a se conhecer, o Ikeda, acho que foi em 2002, por internet, a gente se conheceu mais ou menos em 2002 e ficamos até 2005, acho, 2006, só por internet, só conversando por e-mail. Até então, eu tinha ido para BH em 2000, mais ou menos, e nesse período tinha surgido assim, acho que os modelos mini DV, né? Assim, na época tinha surgido a DV, mas ela tinha sido, se eu não me engano, a mais popular que tinha da DV era a VX1000 na época, e a VX2000. Aí quando eu estava mais ou menos meados de final de 90, aí veio aquela mini DV, o dólar baixa, o dólar um real, aí a gente tinha a Bianate, tinha aquele cara da China que trazia os equipamentos e tudo mais. Então eu percebi nesse período que o PC tinha criado uma potencialidade maior, e comecei a perceber que as pessoas começaram a produzir vídeos e fazer produções tipo curta, média e longa-metragem, sem essa coisa de ter um retorno ou de mercado ou até de exibição. Eu comecei a ver que tinha um número grande de pessoas produzindo dessa forma e sem ter essa coisa também de ter esse retorno, né, ou de público ou de nada, só para experimentar mesmo a expressão, e às vezes nem estar conectada mesmo aos festivais. Aí eu comecei a acompanhar essa turma toda, comecei a conhecer as pessoas por internet, trocar uma ideia. E aí eu comecei a acompanhar o Filme Livre, né, e algumas ações também como o Curto Curta, Festival do Livre Olhar, Cinema Esquema Novo, e comecei a perceber que existia uma mobilização e um grupo, né, de pessoas que estavam tentando se organizar sem uma questão oficial. Né, não existia essas leis de incentivos todas, fundos, essas coisas todas digitais, essas pessoas não questionavam. Na verdade, eu sinto que eu senti que existia uma cinefilia também de internet, eu sentia que existia essa questão do equipamento, eu comecei a perceber esses detalhes. Aí quando um dia eu estava na internet futricando lá, e eu estava louco para ver se eu encontrava um contato de um grupo chamado Telefone Colorido de Recife, que eles tinham um filme chamado Resgate Cultural, que eu achei muito legal na época, eu queria conversar com eles. E aí acabei que eu botei na internet na época, nem era Google, acho que era Estalavista, sei lá, dessas ferramentas, Miner, sei lá, Alta Vista, né? Aí eu lembro que eu botei lá e encontrei um texto do Curto Curta, né? Sobre o Telefone Colorido, uma entrevista com o Telefone Colorido. Aí li também, tinha Camilo Cavalcante, tinha uma turma, eu disse, poxa, tem uma galera aqui já começando a escrever sobre essa turma. Um texto sobre o Ivo Lopes Araújo, acho que era um texto do Ikeda mesmo. E eu comecei a pegar o contato do Ikeda e fui atrás do Ikeda e comecei a trocar uma ideia com ele e resolvi começar a catalogar depoimentos. Aí mandei entrevista para várias pessoas, isso em 2004, mais ou menos, assim. Eu mandei para várias pessoas entrevistas perguntando assim, se existia um cinema independente surgindo, mas não um cinema independente, porque o cinema independente no Brasil, o cinema é independente já, por si só, né? Mesmo que um filme tenha um orçamento de 1 milhão, ele é independente, né? Pela expressão, não pelo simples fato de ter 1 milhão, né, na verba. Mas o que eu estava interessado não era nesse tipo de cinema independente, o que eu estava interessado era nesse cinema totalmente independente, totalmente visceral, do corpo, né? O cara tinha uma câmera, ele filmava, ele ia no computador pessoal dele, montava, ele ali, às vezes atuava com aquela coisa, né? Atuava na própria câmera. Isso é novidade? Não, não tem, a gente não está falando nada de rompimento ou de uma nova estética, não existe isso, né? Depois das vanguardas, das neo-vanguardas, não tem o que futricar muito, né? Na verdade, tudo foi muito rompido, né? Foi muito destruído, foi muito... Voltou a ser o belo, volta depois da desconstrução, aí vem a videoarte, né? Quando surge o vídeo, aí as pessoas sentem a necessidade de uma linguagem. Mas, na verdade, na década de 20, a gente vai ver o Man Ray, Duchamp, Maya Deren, Stan Brecht. Pô, tem um monte de caras que faziam esse cinema já poético, esse cinema radical, um cinema bem mais... Arthur Omar, no Brasil, por exemplo, já fazia o trabalho... com essa coisa do hibridismo, documentário, ficção. Então, essa coisa da linguagem, das estéticas, a gente não questiona muito. O que a gente fala muito é dessa coisa do pegar o boi pelo chifre, né? Tipo, ter essa coisa da visceralidade mesmo, que essa turma que eu falo não é uma coisa assim que eu vou sempre falar, que não é geracional, né? Não existe uma idade. A gente vai encontrar realizadores como Fábio Carvalho, em Belo Horizonte, que produz médias, curtas em vídeo, desde o VHS, Betamax. Mas O grande barato é que depois que existe esse... eu acho que 2000 é uma geração que eu chamo posso tudo, né? Posso tudo. Porque até então eu percebo muito, até com professores que eu tive, eu conheci Terayama, eu acho que foi em 2003, assim, pela UBWeb, estava mexendo na UBWeb, eu resolvi fazer assim, pegar da letra A até a letra Z, ver todos os dias, ver um daqueles realizadores do UBWeb, ver um filminho daqueles caras, sabe? Pô, achei incrível, quando surgiu o UBWeb, assim, eu digo, puta, assim... Que maravilha isso aqui, né? E depois no web teve outras coisas, né? A gente vai ver os torrents, essas estruturas todas de você poder baixar peer-to-peer, sites especializados, aí começaram a surgir esses blogs todos de crítica de cinema, de repente você achava que estava acompanhando aquela produção de digital, quando você via, tinha uma galera escrevendo também. Então, assim, na verdade, o que eu acho interessante, assim, o que eu observo muito, é que não é não há nada de novo no front, mas o que é novo, eu até cito num texto que a gente escreve, que é o cinema inclassificável, porque rolou muita confusão quando a gente lançou o livro também, na mesma época, surgiram muitos nomes, né? Sei lá, cinema novíssimo, cinema de garagem, cinema de não sei o quê, nananana. Mas, na verdade, assim, esses nomes é tudo uma bobagem, né? Essa coisa de nome. Acho que o Nietzsche fala até que o grande problema, acho que o grande nó da gente é perder a essência das coisas com essa coisa de nomear, né? A gente fica nomeando as coisas todo o tempo inteiro e perde a essência. Mas a questão não é isso, é que existe uma importância no cenário. A gente está interessado não é se rompeu ou se não rompeu. É que existia uma produção em grande escala, de qualidade, e existia também uma outra questão. O artista agora ele virou produtor, né? Assim, essa coisa de apontar o dedo para você acabou, né? Construa você a sua própria Capela Sistina, seja você o seu Malcolm McLaren, sabe? Não existe mais aquela coisa do artista que tem que ter um produtor, ou o artista ele tem que ser... descoberto, essa coisa toda meio que foi por água abaixo, até porque existe uma demanda muito grande, assim. A gente ainda nem outro dia eu conheci o Terayama, outro dia eu vi uns realizadores que são dos anos 60, 70, outro dia eu vi uns caras dos anos 30. Então, assim, é muito para um artista querer ser descoberto hoje em dia, né, ainda com tanta informação. Então, o que eu observei é o seguinte, o que acontecia com essas ações todas do digital, da internet, era essa forma visceral de se expressar. Muitos dos artistas que eu observava não tinham nem caminho assim, para mercado. Porque mercado, essa coisa de mercado eu acho engraçado, né? Todo mundo fica falando mercado, mercado. Mercado não é uma fórmula aristotélica de um filme. Nos Estados Unidos existe mercado underground. Existe mercado underground na Alemanha. Existe George Evans, vamos mais radical, já nas Mecas tem um box DVD, ué. Você tá entendendo? Se existe um box de DVD do Jonas Mecas, existe um mercado, pô. Se uma editora vai lá e publica isso aí, eu acho que essas questões de mercado é muito relativo. Só no Brasil que se questiona mercado como uma fórmula aristotélica, né? Um filme tem que ser uma fórmula tal para ser mercado. Eu acho assim muito estranho. Então aí, quando, observando tudo isso, eu fui fazendo essas entrevistas, só que eu senti uma dificuldade danada, porque na época, quando eu mandava as entrevistas, grande parte dos artistas achavam estranho, né? Assim, mas quer me entrevistar por quê? Né? Eu não sou notícia, que cara estranho, né? Esse cara tá querendo o quê comigo? Assim, muitos dos caras ficavam assim, assustados, né? O próprio Ivo, né? Ele me falou que quando você escreveu aquele texto, né? E eu mandei entrevista, ele falou, cara, eu fiz 3 curtas. Assim, naquela época vocês eram loucos, assim, não, mas a gente não estava querendo era entender justamente o que estava acontecendo. Porque o que se observava é que existia uma produção grande, e não só uma produção, no sentido de fazer uma obra, uma música, fazer um vídeo ou fazer uma tela, uma peça de teatro. O que a gente observou, não só a gente, eu e Ikeda, mas vários críticos de outras áreas da arte, é que existiam ações também, dentro dessa coisa de produzir uma obra. Né? O cara fazia a obra dele. A gente tem um Cavi aqui no Rio, por exemplo, que é um exemplo foda dessa estrutura, não só de produzir um filme, mas de buscar todo um processo, né? Não só de realizar aquele filme, como de distribuir, de correr atrás, de divulgar, de mandar para festival, de vender para televisão, de refazer um outro filme, de botar o nome dele para frente, entendeu? Então, a gente observou que existia essa correria toda, né? Eu estou usando esse termo que eu acho meio correria, eu acho um termo assim, que a galera fala muito no sentido de você pegar o boi pro chifre, correria, faça você mesmo. Esses termos todos que eu acho interessante é porque Quando eu percebo que esse grande número de pessoas estão produzindo filmes de qualidade, filmes interessantes, mas ao mesmo tempo eles não estão interessados nesses veículos que são tradicionais, né? No caso, festivais, televisão, essas coisas. As pessoas produziam para criar seus pequenos circuitos. Eu lembro que eu exibi meus trabalhos, todos os meus primeiros trabalhos eu criei os eventos para exibir. Assim, grande parte dos meus primeiros trabalhos todos foram assim. Eu acabei criando algum evento ligado à música, aí pode botar meus vídeos aqui? Pode. É muito demorado, é chato? Eu disse, não, eu prometo, 10 minutos, meia hora, era às vezes uma hora, o povo saía, ficava puto, reclamava, mas eu sempre estava me filtrando, entendeu? Aí tinha uma brecha, sei lá, no Itaú Cultural, abriu uma vaga, não sei o quê, aí eu digo, olha, tem uns trabalhos aqui de um videomaker, eu mesmo me vendia, né? Ligado assim, eu sou o curador do cara, eu cuido do cara, tal, do trabalho do cara, os caras, não, traz aqui o trabalho do cara. Aí eu chamava um outro amigo e, vai lá, cara, leva os DVD pra lá, bicho, pum. Então, assim, tinha essa correria, eu senti que, aí eu achava que era eu, que era um cara que vinha da música, eu vim da música, eu vim de bandas de rock, que é uma coisa que já vem, a música já tem essa carga, já bem mais antiga, né? Existia a fita demo, né? Assim, não existia o tape demo, né? Não existia um DVD ainda, né? Era VHS. Até para mandar para um festival era caro, né? Assim, o correio, você pagava mercadoria em VHS, né? E isso ainda assim, correndo o risco de levar um tombo, né? Assim, porque festivais antigamente é vídeo. Era, se tivesse uma sessão com vídeo, era uma sessão à tarde, dentro da universidade, assim, os caras falavam teu nome errado, às vezes exibia teu filme na metade, caía às vezes a cor toda, ficava tudo meio lavado, e você reclamava, eu assim, mas você tá num festival desse ainda? Você devia estar aqui, graças a Deus, tá aqui, cara. Assim, eu ficava, putz, aí quando vinha um repórter, já vinha com aquela pergunta, qual o seu trabalho? Qual o seu curta? Aí eu falava, tal, não, mas isso não é um curta, não, isso é um vídeo, né? Aí eu digo, putz, assim, não, mas... Tá bom, é um vídeo. Aí assim, então, mas vídeo é para quem tá aprendendo, né? Quando você aprender, você vai fazer o curto e depois você vai fazer o longa. Então tinha esses discursos todos, assim. E aí eu sentia que não só eu, quando eu comecei a perceber que eu tinha largado essa história, desistir de circuito, tinha desistido de tentar fazer com que o vídeo pudesse ser inserido. E nesse meio do caminho, eu estudei cinema, estudei no Dragão do Mar, que é um curso que foi produzido pelo Orlando Senna, Maurício Copovilla no Ceará. Eu tive esse privilégio enorme de ter participado desse momento no Ceará, que foi um momento muito importante para mim e para o Estado, na época, né? E eu estudei cinema. Só que na minha época eu tinha visto essa possibilidade com o vídeo, né? Eu tinha dito, vamos fazer cinema com vídeo. Quando eu vi a VX1000, e na época, se não me engano, no meados dos anos 90, o Dogma já estava com essa estrutura de estética, né? De usar a câmera de vídeo, usar uma linguagem meio documental, usar a luz natural, aquela coisa toda, e estava rolando um circuito de um mercado, né, vamos dizer, de arte, né? Porque antigamente as locadoras, porque eu sou um cinéfilo de internet, mas eu já fui cinéfilo de locadora, na verdade eu sou de uma geração de 40, então quem tem essa faixa foi de locadora, né? De internet é mais a galera que tem outra faixa etária, mas eu peguei as duas coisas. Então eu lembro que tinha sessão lá no, na locadora, no cantinho, assim, vídeo arte, eram poucos selos, e era baratíssimo, né? Sempre a promoção. Você pegava dois, você gravava cinco. Você leva, pelo amor de Deus, e sabe, esses filmes daqui, né, pra tirar um mofo. Mas aí quando eu percebo que eu tô toda ali agilizando os eventos para poder exibir meus filmes e tal, de repente eu conheço um grupo lá chamado Ateia, né? Conheço o Ricardo Alves Júnior, conheço uma galera que já faz isso também, já fazia esses eventos, já fazia esses tipos de ações. E cada um na sua. E aí quando eu fui ver, tinha um filme livre, que estava rolando já desde 2000, eu não sabia. E aí o Marcelo Zelli, né, que era o meu amigo Marcelão, né, esse nome é o nome que ele usa, né, Marcelo Zelli, né, mas o Marcelão, a gente estava na época, ele falou do filme livre, e eu tinha visto curto os textos, aí eu resolvi começar a fazer entrevistas com esses realizadores e ver se existiam características, né, não estéticas, porque estéticas, como eu falei, tudo foi rompido, né, a gente, a geração posso tudo, né, na verdade a gente faz um documentário, eu acho que existe uma característica, sim, nessas produções, que é o hibridismo, mas é uma coisa que já vem, vamos dizer, desde os anos 70, né, essa coisa de Joris Ives mesmo, do documentário poético, a gente vai ver, por exemplo, o Stan Brecht com as texturas, né, a questão, por exemplo, a videoarte, ela surge no momento em que o vídeo, quando o vídeo aparece, os artistas tentam buscar características e colocar uma coisa, porque isso é aquela história, né? O pessoal fala que mercado é isso, arte também é mercado. Tanto que ela criou o nome videoarte, mas para mercado, para um instrutor de se enquadrar aqueles artistas. Porque se for falar da linguagem que os videoartistas produziram, as vanguardas e as neo-vanguardas que produziram em película fizeram também. Fizeram cinema poético, cinema silencioso, texturas. Não é essa a questão. E aí, dentro dessas características, quando eu fui perceber, mais ou menos em 2005, eu sentei com a Francesca Aze, que era a produtora e curadora da Mostra Índia, até hoje, em Belo Horizonte. E eu tinha lido uma matéria do Jorge Lucas, que ele tinha dado uma entrevista na Wired, acho que em 97. Só que eu tinha pego essa revista, tipo, em 2001. Estava de bobeira, abri a revista, li a entrevista com o Jorge Lucas, e ele fala que o futuro do cinema seriam dois garotos numa garagem. Aí eu, putz, achei um mote e vou correr atrás de produzir uma mostra com o suporte de uma outra mostra que pudesse ter a ver, né? E a mostra indie tinha tudo a ver. Era uma mostra de cinema independente. Aí eu falei, poxa, eu vou propor essa mostra à Francesca Aze. E o nome de cinema de garagem inspirado nessa história do Jorge Lucas e essa coisa de bandas de garagem, né? E aí a gente, em 2006, monta esse recorte pequeno, mas não é um recorte como a gente fez aqui, que é um panorama. Era um recorte anual. A gente convidava filmes feitos sem verba nenhuma, né? Nem pública, nem privada, assim, que eu digo no sentido de marcas, né? Porque às vezes muitos realizadores a gente fala que o filme não gastou uma grana, mas gasta, todo filme tem uma grana, né? O ator trabalhou de graça, mas ele tem um preço, né? Eu sou um técnico, eu sou fotógrafo, eu ganho, né, um salário até bom, assim, eu monto meus filmes, então tem um preço, tem preço. A gente fala que é de graça, mas não é um filme assim, desse jeito que a gente fala, assim, tem valores, e valores muito grandes até, né, que não são até nem calculados, assim, porque tem gente que se entrega mesmo, se joga nos filmes, e a gente não pode ficar dizendo só simplesmente que é um filme sem grana, né? Assim, existe um valor, mas não é um dinheiro. E aí, dentro dessa estrutura, eu sentei, a gente ficou produzindo essa mostra, e mais ou menos em 2010, né, acho que 2009, eu fui fazer uma residência em Fortaleza, estava meio que resgatando e fui fazer uma espécie de pré-estudo de um personagem que eu ia fazer mais tarde. E aí o Ikeda, a gente está tomando uma cerveja e tudo mais, um amigo nosso começa a futricar a gente, começa a cutucar, assim, cadê aquela história do livro? Por que vocês não fazem um livro? Você escreve no blog, você escreve um monte de catálogo, por que vocês não escrevem um livro? Só que tinha, acho que um prazo de 5 meses para Tiradentes, né, que a gente ficou pensando, pô, Tiradentes é uma mostra legal, porque é uma mostra que é no começo do ano, estava começando a fechar a década, então a gente vai correr para tentar produzir esse livro. Então a gente coletou todos os textos e tanto que o livro a gente até coloca muito, tem muitos buracos, assim, porque na verdade foi um livro emergencial, porque a gente sentiu um buraco aí, né, assim, sei lá, essa produção não é uma coisa assim tão simples, né, a gente não achou, tem uma significância, né, e como eu falei, é uma questão que a gente, por exemplo, não despreza de forma alguma, assim, que viessem outros textos, que viessem críticas, tanto positivas ou negativas, mas não viu nada, a gente viu assim, pô, ninguém vai falar nada desse tipo de produção, né, dessa geração que a gente está produzindo, apesar de ser muito pouco tempo, né, 10 anos, é um tempo razoável, então, e nesses 10 anos é uma produção que é realizada, fora os outros 10 anos que o Neguinho estudou, que o Neguinho produziu, experimentou e chegou nessa linguagem. Então, assim, pô, vamos sentar e vamos produzir esse livro. a gente produziu o livro, lançamos em Tiradentes, foi polêmico pra caramba, porque quem a gente esperava levar a pedrada apoiou, quem a gente achou que tava, ia curtir o livro, que está no livro, deu pedrada, e aí a gente, putz, muita gente confundiu as coisas, misturou o que a gente estava falando com outras coisas que estavam falando na época, né, porque rolou essas histórias todas, né, como eu falei para vocês, né, criaram vários termos, várias estruturas, e aí a confusão foi grande, a gente, poxa, vamos tentar aprofundar isso em outro livro, né, vamos conversar com outras pessoas, e porque, na verdade, o cinema de garagem, esse nome, é um nome muito mais carinhoso e afetivo do que um nome para classificar alguma coisa. Não existe classificação. A coisa de garagem é muito mais para a gente falar um termo até, como a gente fala, muito afetivo, né? Para associar com essa coisa da banda de garagem, da coisa de fazer independente, visceral, mas não existe uma colocação aqui classificatória ou estética nem nada. Porque, como eu falei para vocês, os gêneros vão de o cinema do Peter Beistorff, que é um que a gente vai encontrar teorias como da Bernadette Lieder, né, que é do cinema de bordas, né, que também tem essa turma que produz também, né, um cinema totalmente independente de festival, de mercado, mas que tem um mercado deles, né, que é o cinema trash, né, do VHS, né, aqueles gore, sei lá, tem tantos nomes, né? São vários pseudogêneros dentro desse aí, a gente vai tá exibindo. Como o cinema de poesia, como o documentário poético, ele teve uma como é que chama? Eu acho que não, a gente pode falar uma força muito grande nesse período de 2000, né? Assim, muitos artistas optaram por esse documentário poético, muitos optaram por essa questão de decupar a realidade, transformá-la num fic-doc, sei lá. Essas coisas também, esses nomes todos que eu falo para vocês, é tudo perde a essência, né? A gente for falar na arte mesmo, a arte tudo é naturalismo e antinaturalismo, né? Porque se você for pensar, é tudo isso. Não tem expressionismo, impressionismo, tudo é nome, a essência é a mesma. É um antinaturalismo e um naturalismo, só isso. A gente for falar também cinema, é ficção e documentário, só isso mesmo. O experimental, eu acho tão... Eu escrevo assim, né? Porque tem que colocar o nome, né? E eu coloco, mas acho chato falar experimental, né? Porque, às vezes, um filme que tem uma linguagem que ele não linear, um documentário hibridizando ficção e... Não quer dizer que... Experimental, eu acho um termo meio preguiçoso, assim, sei lá.